Fala pessoal, eu sou Bruno Canuto, sou diretor da Mahara Digital e está começando o Mahara Talks, o seu podcast de audiovisual no mercado corporativo sobre criatividade, inspirando aí as pessoas a se desenvolverem na comunicação, tanto como profissional quanto nas suas empresas. E nós estamos hoje aqui com três pessoas fenomenais aqui da Mahara, com a Júlia Xavier, a gente chama ela de Xúlia. Júlia PSD, designer e diretora da Mahara, diretora de arte da Mahara. Estamos com o Matt Araújo, Matt.proj, que é editor da Mahara. Colocaram para eu falar os anos de vocês, hein? Ainda não vou falar. Vou deixar essa surpresa aí.
Entrega
no final. No final a gente fala, fica até o final, que tem uma surpresa para você, onde a gente entrega a idade de cada um aqui. E com a Mariana Basoli, estrategista criativa da Mahara. Pessoal, obrigado pela participação de vocês aqui.
Vamos embora.
Bom. Ai. Nossa, a abertura foi toda cagada, né? Toda bagunçada, mas vamos lá.
Ah, gostei, ficou bem.
Sim, acho que rolou.
Já sabe.
Tá.
Lá vai a edição.
Lá vai a edição. Sempre já vai a edição, né?
Quer que saia?
É, hoje é depois dessa vez. Matt, me diga que agora é hora do choque geracional. Qual desses meios foi o seu maior contato na infância? Como era na época? Quais meios? Rádio, TV e cinema. Puts. Onde você mais consumiu audiovisual na tua infância?
Ah, TV. Pô, com certeza TV. 100% TV.
TV Globinho?
TV Globinho. Fátima Bernardes tirou a TV Globinho. TV Globinho, TV de tubo.
TV de tubo?
Ah, é, TV da aquela TV.
Quantas polegadas?
Ah, sei lá, acho que era...
No máximo 32.
Não, era pequenininha a minha, acho que, sei lá, você vê, 13 polegadas.
Começa a entregar aqui as idades.
Entendeu? Né? A minha era umas 13 polegadas, era pequenininha.
Tela plana ou
tinha
tela arredondada?
O botão era assim, ó, a TV que tinha na casa da minha avó. Tipo, você virava
aquela
assim.
TV de madeira.
Não, de madeira não era, mas tu passava o canal com... Caraca, parecia um micro-ondas, eu não sei o nome daquele botão.
Um thunderzinho.
Isso, exatamente.
É, eu tive essa.
Foi esse o meu primeiro contato.
A minha era de madeira, a caixa.
Que eu me lembro, mas eu era muito novo.
Você teve de madeira?
Teve de madeira.
Ó, a idade aí, ó.
É, foi a primeira TV que eu lembro, assim. Não tinha controle, tinha que ir lá levantar e virar no thunderzinho. Enfim. E aí, o que você consumia nessa sua época?
Desenho.
Quais desenhos?
Pô, na época passava muito desenho no SBT, né? Aqueles... Já passava um Super Choque, já passava um Tom e Jerry... Aí na Globo já passava um Bob Esponja, Power Rangers. Não era desenho, mas enfim.
Mas qual? Porque Bob Esponja já não era a primeira geração do Power Rangers.
Não, Power Rangers era...
No espaço.
Era o... Não, já tinha o Força do Tempo já. E também tinha o Power Rangers Turbo. Que era aquele que o Tommy Oliver é o original.
Bem pra frente já.
Eu já lembro só do Força Animal.
E clipe do Michael Jackson.
Tá. E você, Mari? Quais foram os principais meios que você consumiu? E aí, o que tinha neles? Isso é legal.
Bom, eu acho que na minha primeira infância, assim, eu lembro muito do cassete ainda, VHS.
Você teve VHS?
Eu tive alguns.
Alguns?
É porque eu não tinha muitas opções. Primeiro que criança gosta de consumir sempre as mesmas coisas, né? Tem essa questão da repetição. E segundo que realmente eu não tinha muita opção. Eu lembro que eu tinha Alvinho e os Esquilos.
Nossa.
Desculpa.
É, Alvinho e os
Esquilos. Eu lembro que eu tinha Tico e Teco.
Tá.
É, Cinderela.
Mas já existia DVD? Tu tava no VHS, porque se tava no VHS já tinha DVD ou não?
Eu não sei existia. A partir de que ano começou a popularizar o DVD, mas eu lembro de ter o DVD em casa já mais crescidinha. Era até aquele DVD karaokê, que era bem divertido.
Nossa,
mas
sim.
Eu lembro desses primeiros desenhos assistindo no VHS. Minha avó, às vezes, gravava também algumas coisas pra mim. Era Tico e Teco, Cinderela, e eu tive uma coleção da Turma da Mônica também.
Que da hora.
Que era bem legal.
Que da hora.
Então era TV, só que pelo VHS. E na TV?
Na TV eu assistia também muito canal aberto. Não tive TV a cabo. Até, sei lá, uns 10, 12 anos. Então eu assistia TV Cultura, Futura, SBT. Globo eu não assistia muito os desenhos da Globo.
Nossa, era total Globo, mano.
É porque os desenhos da Globo era muito mais Na época.
Era assim, mais aventura, assim.
Pô, tinha Jack Chan, meu.
Não, eu assisti Jack Chan. Eu assisti algumas coisas, mas não são os que mais me marcaram. Eu sou tipo assim, Emily Alexander, Pequeno Urso. São...
Bom também.
Tem uns desenhos que eu gosto mais. É o que mais me marcou, assim, né?
Seu, pô.
Eu lembro que depois, quando eu fiquei um pouquinho mais velha também, já devia ter uns 12 anos, eu tive um contato um pouco maior com o rádio. Porque eu tive um celular, aquele tipo Sony Ericsson, alguma coisa assim, que pegava rádio.
Eu tenho um celular com rádio. O primeiro contato dela com a rádio foi no celular com rádio.
Celular
com
rádio. Meu primeiro entendeu? Contato com a rádio foi no celular.
Nossa, o meu era ouvir o meu avô ouvindo a missa. Olha só.
Eu ainda tive aquele... Tinha o Walkman. Enfim, não vou entrar nesse assunto. Mas
não, já começo... só foi uma época...
Ah, mas o Walkman chegou até mim, sim.
De fitinha?
Não, não.
Falou Walkman.
Não, Walkman que, tipo, era de pilinha e só funcionava rádio.
Não. Tinha esse, enfim, e tinha o Walkman com fita também.
É, meu
aí
sonho.
Pegava rádio.
Meu sonho.
Foi uma época que eu fiquei de castigo. Então eu não podia acessar a internet.
Aproxima o mic aí da sua boquinha.
Tipo, não bate?
Não, tá aí.
Foi
tá
uma época que eu fiquei de castigo, então eu não podia acessar a internet. Eu ficava sem ter o que fazer. Aí eu sintonizava na rádio, era a rádio local mesmo lá da cidade. Eu ficava ouvindo, eu acompanhava os programas. Toda noite eu tava ouvindo rádio.
E você, Ju?
Bom, eu não tive muito contato com rádio. Rádio era o quê? Minha avó ouvindo música. Aquelas músicas bem antigas mesmo. Ou então, rádio de carro, tá ligado? Pra ouvir música enquanto vai pra algum lugar.
Uhum.
Na minha infância, eu peguei a fase da TV de tubo. Mas olha já só. Era uma TV de tubo, tipo, com um botãozinho, sabe? Você não tinha que girar nada. Que nem o caso do Matheus. E assistia bastante TV aberta. Minha avó...
Quando você tinha nessa época aí da TV de tubo, mais ou menos? Você falou de adolescência, já, jovem, tipo, 10, 12 anos?
Menos ainda.
Menos?
É, só. Tipo, acho que uns 6, por aí.
Mas já existia LCD?
Já existia tudo, tá. Já.
Olha a idade aí, ó.
Não, eu tô perguntando, porque uma coisa é, nossa, eu comecei na TV de tubo. Mas aí não, é porque eu não tinha. Exatamente.
Você vê como as coisas demoravam pra chegar no...
Na minha época já existia outra TV. É. Mas a minha avó só tinha essa.
Eu peguei a fita cassete também.
Sim, então.
Pegou a fita cassete.
Já existia DVD, mas...
DVD, tipo, não é DVD, mas era uma fita cassete. Eu lembro de, tipo, ir na locadora, pegar, sei lá, Lilo Stitch, Atlantis e coisa pra...
Rei Leão, a fita verde do Rei Leão.
Atlantis é muito bom. Nossa, essa era a fita que eu via sempre.
E...
Rei Leão é o filme que eu mais gosto.
E eu também peguei a fase da TV a cabo. Mas, tipo, quando eu ia viajar pra casa da minha avó. E é isso, eu consumi praticamente tudo. Tanto TV aberta, quanto o finalzinho da fita cassete. Consumi DVD. E cinema ia de vez em quando.
Uhum, na verdade.
De cinema. Falou cinema.
Verdade. Você tem uma coisa interessante de cinema, né?
Assim, na minha cidade, né, onde eu cresci, só tinha um cinema. E esse cinema só tinha uma sala. Ele fechou.
Aqui em São Vicente também
hoje está cinema. Fechado, então...
Não, mas em São Vicente, tipo, podia ir do lado. Em Santos tinha um monte de sala de cinema.
É, lá era o único da região.
Ah, mas o Jangada era legal, pô. A tela rasgada.
Não, mas eu quero dizer, mas quero dizer o seguinte. Ah, não tem vaga lá? Você poderia ir para Santos que teria. Registro...
É, o único da região com uma sala só.
Pra lá...
Deus!
Não vivia cheio.
Pra ir no McDonald's tinha aqui em São Paulo.
Eu esperava as excursões da escola pra poder comer no McDonald's.
Entendeu?
Enfim. E eu lembro também, o primeiro filme que eu assisti foi justamente o Lilo Stitch.
Olha só.
Eu tava nascendo, olha que legal.
Depois eu tive uma relação bem forte com o cinema, eu ia toda semana. A gente tinha um grupinho da escola que ia toda semana. Mas não foi suficiente pra manter o cinema de pé. Show.
Tá vendo? Ela queria manter a estrutura de cinema só a família dela indo lá, sozinha. Bom, e você, meu querido Bruno Canuto? Conte pra nós sua primeira experiência no audiovisual aí, primeiro contato.
Tá. Com música, vamos falar da parte do áudio, eu ouvia muito Walkman, fita. Fita tape, porque meu irmão tinha, né? Ainda não existia o Discman, tava difundindo ainda e era caro. Quando lança, a gente nunca tem, né? Logo de cara. Eu lembro até de uma vez que... Eu não lembro o que aconteceu. Minha mãe é brava. E aí, meu irmão tava estudando. E ele respondeu alguma coisa atravessado. E a gente tinha uma escrivaninha, tava deitado na cama. E a minha mãe entrou no quarto. O que você falou? Aí, meu irmão deu, tipo... Tinha essa coisa que a criança faz. Criança não, porque meu irmão tem 2 anos de diferença de mim. Então, sei lá.
Pré-adolescente.
Ele devia ter uns 6, ele devia ter uns 18, uma coisa assim.
Caraca, então, nem nada de criança, ele já era um adulto.
Meu irmão tava estudando arquitetura, edificação, sei lá, umas coisas assim. E aí minha mãe entrou, mas pegou o Walkman dele e tacou no chão com tanto gosto.
A maior tristeza da família.
Foi a situação mais triste que eu lembro, assim, da minha infância com isso. Mas então eu peguei essa parte. Aí depois, mais pra frente, eu consumi o Discman, tudo. Então na parte de áudio foi muito nisso, mas o que eu tinha mesmo era aquele radinho transparente, que tinha uma lanterninha, que era só um radinho.
Sei, eu lembro. Era só um radinho. Eu lembro. Eu não tive, mas meu irmão teve.
Eu peguei essa época.
Eu lembro.
É. Tinha uma lanterninha. Quando você apertava e segurava, acendia uma lanterninha.
E ele era transparente, então você via toda a parte de hardware dele.
É um celular?
Era lindo. Parecia que era tipo, feito de acrílico, assim. É só um radinho. Você via todo o circuito dentro dele.
É só um radinho. E tinha muitas rádios na época, né? Então eu ouvia muita rádio rock, tinha bem forte aqui em Santos, enfim. Então, de áudio foi isso. A parte visual, e somando, né, o audiovisual, em casa era TV de tubo, era uma TV quadrada com a lateral de madeira, essa é a mais distante que eu lembro. E tinha os botões de girar, o tunerzinho. A gente, obviamente, no início não tinha TV a cabo, né, era caro, começa depois, democratizar um pouco mais.
Nossa, era bem caro.
Mas eu consumi muito a Globo. E aí eu vou revelar talvez minha idade, a TV Manchete, aqui em Santos.
Caraca.
Então, o Du levantou e fez assim, ó, pra mim ali. Ele é o único que me acompanha aqui em idade.
Os pré-históricos da Mahara.
E aí eu assistia muito Cavaleiro do Zodíaco, Churato, Jaspion, né, com algumas reprises.
Nossa, tu pegou Jaspion, meu Deus.
Assistia muito Chaves também, reprise. Então, meu mercado audiovisual de consumo no dia a dia era essa linha. Vou consumir um pouquinho mais no início ali dos 10, 12 anos, um pouquinho de Dragon Ball, consumi muito.
Sempre.
Brincava de bonequinho, tacando meus bonequinhos na parede.
Opa, Kamehameha.
E é isso mesmo. E aí eu fui consumir, depois mais pra frente, um pouquinho de Naruto, anime japonês, né? Então dos 8 aos 14 anos ali eu consumi muito a comunidade de animes, né? Então, a minha parte de consumo no dia a dia foi isso. Via muito VHS. Então, pra mim era VHS, era ir na locadora alugar fita do Super Nintendo.
Nossa, alugar fita de Mega Drive. Era uma coisa que, nossa...
Que era uma parte de audiovisual também, né? Era o início das histórias no game. E eu... Fui e assistia muito VHS. Na casa da minha avó, eu tinha vários desenhos. O que eu mais assistia era Tarzan, o Mowgli, o Menino Lobo e Rei Leão. E ela tinha uma coleção também, aquela... Né, pessoa de idade e tal. Ela tinha aquelas... Colecionava Estadão. E Folha de São Paulo. E aí vinha... Teve uma época que vinha as fitas. Tinha fitas de vários filmes. Então eu assisti muito, mas muito Robocop.
Peraí, a fita vinha no jornal?
A cada mês vinha... É brinde.
Nossa.
E aí minha avó fez toda a coleção.
Eu tô me sentindo novo agora.
E aí eu assisti... O que eu mais assisti de filme mesmo, assim, na minha infância, era Robocop. Esse era o que eu mais assistia mesmo, filme.
Esse Robocop era muito bom.
E no cinema, o primeiro... Eu acredito que eu deva ter ido antes, mas o primeiro filme que eu me lembro, não sei se é porque me marcou, porque era algo diferente, foi minha avó me levando pra assistir Pequenos Espiões 3D.
Caraca! Específico.
É porque é o filme que me marcou no cinema, porque foi algo muito diferente. Eu lembro... 3D foi o primeiro. E
tontura.
Teve outras épocas. E aí, pô... Aí
acho que eu fui pra 3D também, porque eu tava no auge, né?
Não era o auge.
Não, na época do Little Stitch tava no auge.
Não, ali era auge. Lá só teve esse e não teve mais nada.
Nossa, foi um pico de 3D e sumiram.
É que o 3D, se vocês forem ver a história, já teve outras tentativas ao longo da história do cinema. Não é recente.
Ah, verdade.
Entendeu? Não é recente.
Ó, tu puxou um gancho legal sobre isso. Qual foi o primeiro filme que vocês viram no cinema? Ele já falou.
Eu já falei.
Que eu lembro.
Você?
Que eu lembre. A Casa Monstro.
A Casa Monstro.
Nossa, pra mim esse filme é muito recente. O primeiro filme que eu vi foi Homem-Aranha, do Tobey Maguire, Homem-Aranha 1. Sam Raimi.
Que eu me lembre foi A Casa Monstro.
No Jangada, em São Vicente.
Jangada,
né? Ô, Bruno, você falou um pouquinho aí da sua relação, né, da coleção, os VHS e tal. Queria que você trouxesse pra gente um pouquinho tecnologia. O que mudou? Do VHS pro DVD, como que se deu esse consumo? Porque, né, eu acho que já dá pra perceber que você é o mais consciente nessa época, vamos
dizer. Tem uma bagagem
assim.
Maior.
É.
Mas acho que legal, mais consciente, né? Porque é o que eu falei, eu lembro. Talvez eu tenha consumido outras coisas, mas eu não lembro. Talvez eu tenha assistido outros filmes no cinema, mas eu não lembro. Mas de tecnologia. Então, você está falando mais da parte audiovisual mesmo.
Isso.
Tá. Acho que a mudança do VHS para o DVD foi interessante, porque, a princípio, antigamente, não se tinha muito a pirataria, né, na parte de VHS. A gente usava muito VHS para gravar situações cotidianas e depois assistir.
Gravar programas da TV.
Mas a gente... Eu não lembro de ter uma fita pirata de VHS. Então, acho que essa é a primeira informação interessante. E era analógico. Então, se desse algum problema, se você não armazenasse direito, você perdia as fitas. Não que os DVDs você não perdesse. Você ia perder por mau uso, né? Por riscar tudo. Ou porque o DVD tá riscando... O DVD player tá riscando a mídia. Mas o VHS, ele era analógico. Então, se desse algum problema na fita ali dentro do, né, no filme, já era. Então, para mim, foi a ascensão dos camelôs. Acho que essa foi a primeira diferença que teve de enxergar na época, porque a gente já começou a conseguir. Obviamente, a gente alugava nas locadoras, começou a ter DVDs. Então, acho que foi as locadoras assumiram também essa mudança. Mas como veio a ascensão da informática e os gravadores de mídia começaram a ter a pirataria. E aí você ia no camelô, comprava, sei lá, 3 filmes por 15 mango. Mango, para quem não sabe, para quem não é da região, é 15 reais. Né?
É a moeda santista.
Moeda santista, chama de mango, é. E aí, então, você começou a ver coisas com mais qualidade. Porque a fita VHS, por ser analógico, você...
Uma capacidade menor de armazenamento?
Não é bem armazenamento, né? Porque o armazenamento da fita é o tamanho do rolo que vai ter lá dentro. É, tinha e o que armazenava era a mesma minutagem. Os filmes, eles mantiveram as mesmas minutagens.
Em termos de qualidade, eu digo assim.
A qualidade ela mudou, porque você passou a enxergar mais o... É que na época a gente não entendia como pixels. Mas você começou a falar, nossa, isso aqui é sensacional. Na parte de games, a mudança não é necessariamente de fita para CD, é de bits. Então, porque tinha games de 8 bits, e aí depois 16 bits, mas teve videogames de 16 bits, que eram em fita, e videogames de 16 bits, que eram em mídia. Então, ali a parte de game não tem muito, mas a parte em filme, sim. No filme, sim, porque a parte de fita de videogame já era chip de leitura. Então, já era elétrico o processo. O processo do VHS, por mais que exigisse eletricidade para rodar o filme lá dentro e converter aquela informação mecânica, analógica, em digital, ainda assim a situação era mecânica. Para a gente, legal, é uma fita, mecânico, colocando. Mas já o primeiro contato já era eletrônico, diferente da fita.
O rapaz é uma enciclopédia, gente.
Não, ele falando e eu tô aqui, ó. Legal.
Eu tô viajando aqui no entendi, tempo, ó. Vendo tudo aqui, ó. Eu tô fingindo que entendi exatamente.
Sério, eu falei, não entendeu?
Não, deu pra entender. Deu. Não, deu pra entender.
Foi didático, foi didático. Mas é porque como, assim, a gente pegou, né, mais a gente que tá ali perto dos anos 2000, tem um pouco essa diferença. Por exemplo, eu peguei muito o final do VHS. Eu peguei o final do VHS. Eu lembro, com a minha prima, com a minha tia, de alugar. A fita de game eu nunca aluguei. Não peguei essa época. O primeiro videogame que eu tive foi um PlayStation 1.
Na sexta pra pagar
eu tive,
som.
Sabia?
Então, Play 1.
Eu e o Matheus temos a mesma idade, tá?
Só então. Depois a gente fala, mas a gente tem... mesmo
mas eu tive de fita.
Então, eu tive de fita, mas posteriormente, assim, da época não tive. É meu primeiro contato com videogame mesmo, assim, foi um PlayStation 1.
E do nada fomos para videogame.
Né? Então, assim, falando de fita no geral, mas eu lembro da mudança do VHS pro DVD. Eu lembro que o primeiro DVD que a gente colocou, que a gente alugou, tinha uma vinheta, uma propaganda, que mostrava a diferença dos pixels, você falando de pixels. É. Mostrava, era um locutor com o maior vozeirão, now on DVD, não sei o que. Eu lembro muito forte isso. Mesmo. Mostrava, tipo, você olhava, caraca. Eles faziam uma tipo um crop, onde mostrava como era a cor e os pixels do VHS e depois do DVD. Tu ficava, meu Deus!
O digital, ele trouxe isso, mas você ter mais capacidade de cores, mais capacidade de resolução. E aí, acho que nessa fase, começa... Pra mim, pelo menos, começa a surgir... Porque a mídia de DVD, você conseguia queimá-la de duas formas. Ou como um pendrive, vou trazer uma linguagem mais atual, Porque aí você ia utilizar o espaço do HD, que era 4.5 GB, o espaço do DVD, que era 4.5 GB, como um pendrive. Então, você colocava os arquivos de vídeo lá dentro, do qual os DVDs não reproduziam, ou você queimava ele como uma mídia de filme. E aí, o que conta não era mais tamanho, era tempo. Que aí ele tinha lá uma quantidade de... Acho que era 240 minutos.
É, quando você comprava, estava até escrito na caixinha.
240 minutos. Depois veio a mídia dual layer, que aí rolava 480 minutos, que era uma mídia de camada dupla. Então, o que acontecia? Existiam algumas tecnologias que estavam em ascensão na parte de reprodução, na parte de DVD, computadores, tudo, mas as televisões ainda não acompanhavam. Que é igual...
Sim, até hoje, né?
Não, hoje as TVs já têm TV 8K.
Mas no caso agora as transmissões não acompanham.
As transmissões não acompanham, elas estão ainda na fase do Full HD. Ainda, algumas já estão começando a chegar em 4K, você vai ter os streamings em 4K já. Mas para mim, a principal mudança que eu vi foi comportamento. A gente começou a ver mais filmes. Eu senti isso, porque antes era um ritual. Ir na locadora e escolher um filme.
Eu tenho saudade disso.
E aí, a parte de DVD, na verdade, você ia num camelô. Obviamente, você alugava na locadora no início, porque não tinha no camelô, mas depois você ia no camelô e comprava 10. E ficava lá. Eu lembro de abrir a gaveta dos meus pais.
Comprava 10 porque o primeiro que você comprava não funcionava, você ia, trocava por...
É tipo isso.
Teve isso também,
então,
que era
teve essa época. Então, é estranho. E na época, pelo menos pra mim, como... uma criança, você não enxerga a moralidade ou a ética disso. Você não sabe. Mas, de certa forma, isso democratizou. Vocês sabem que tem uma informação que existe uma teoria de que o PlayStation foi o videogame mais vendido do mundo por conta do Brasil?
Caraca. Uau.
Por conta do camelô.
Por conta do camelô. Por conta que o Brasil democratizou...
Não necessariamente camelô também. Tinha muitas lojas que vendiam.
Feirinha, tudo.
Não, lojas mesmo. Lojas...
Com o jogo não, pirata.
Com o jogo pirata, exato.
Não é isso,
cara,
é isso.
Eu nunca tive um jogo original de PlayStation 1. Nunca na minha vida.
Eu nem sabia que existia. Eu nem sabia que existia, tá? Eu achava que R$15 era o valor do jogo mesmo. Eu não sabia que era pirata.
Exato.
Não tinha essa consciência.
A primeira vez que eu lembro que quando eu tive o primeiro contato com o PlayStation 1, já começa por aí, a primeira vez que eu vi um DVD, um CD original do PlayStation 1, depois de muito tempo que eu já tinha o PlayStation 1, eu fiquei, uau. Era todo desenhado, a mídia era em alto relevo. Aí tinha um símbolo da Sony em alto relevo, você tocava. Nossa, sim, era lindo. A mídia atrás era preta. E foi o DVD original, foi Spyro, nunca esqueço. Nunca esqueço disso. Eu olhei, eu fiquei maluco assim, falei, mano, que lindo esse DVD. Porque eu só tinha DVD pirata. CD pirata, no caso.
Enfim, então, já que a gente entrou nesse ramo da pirataria, vou soltar a braba aqui, que é pra vocês. Qual que é o papel da pirataria na distribuição dessas mídias?
Sim.
Para todo mundo.
Acho que eu vou fechar já minha fala com o que eu falei. Existiram alguns mercados que foram importantes para democratizar acesso a algumas informações. Algumas que, de certa forma, eram caras. Né? Porque ter um videogame já era, de uma forma, já era caro. Hoje, um jogo, sei lá, de PlayStation 5 deve estar uns R$400 já. Aí você compra lá o PlayStation 5, que sei lá, é 4 pau.
Por aí?
4, 5 pau. Aí você vai jogar um jogo, 400. Então, pra você ter 10 jogos, você vai já gastar o dobro do videogame. Então...
Bom dia!
Bom dia.
Bom dia. Tá com a Siri ligada, né, Lu?
Parece que sim.
Então, acho que democratizou o acesso a diversos conteúdos audiovisuais, né, interativos, tudo. Então, esse pra mim foi o papel na época. Você tá perguntando dele presente ou na época?
Presente também.
Ah, presente também? Tá. Acho que hoje a gente já alcança um cenário um pouco mais complexo, né? Porque vão surgir as assinaturas
de streaming,
de games. Vão surgir formas de democratizar sem que sejam caros. Tanto que hoje o conflito é, a Netflix tá aumentando, a Disney Plus tá aumentando. Ah, pô, que isso, galera? Tinha que continuar 20 conto. Mas não é a realidade. Mas mesmo assim, é muito mais em conta do que... Você paga R$50 e você tem uma cacetada de filme. documentário, tudo. Antigamente, você pagava R$50 para alugar, sei lá, acho que era de 5 a 10 reais, né? Um dia
para
assistir 5 filmes.
O esquema era alugar no final de semana.
Exatamente.
Para devolver na segunda.
Exatamente. Assistir 5 filmes. Né? Então, acho que hoje essa discussão ela é um pouco mais complexa porque vieram
opções
para democratizar o acesso. Se não tivesse tido opções, talvez a pirataria não tivesse essa discussão ainda. Porque ainda assim continua. É igual a TV a cabo, a TV a cabo, na verdade. Já é uma coisa, sei lá, estranha o pessoal ainda ter TV a cabo.
Não vejo mais muita gente. Porque
são assinaturas de R$200. Cara, você pega esses R$200, gasta metade ali, gaste R$100 de assinatura. Você assina uma Disney Plus ou, sei lá, um Prime, um Apple TV e ainda o plano mais barato da Netflix. Você deixa mais alguma coisa?
Aí de pirataria existem os famigerados TV Box, né?
Não, e aí o TV Box tá tendo esse. Mas tá tendo esse conflito agora, porque o TV Box ele não faz só o acesso aos canais. Ele libera toda a parte de streaming também de vídeos.
Uhum.
E aí o que acontece? Estão tentando regulamentar Netflix, tudo, por conta dos atores, atrizes, que não os profissionais que não estão recebendo...
É isso que eu ia mencionar. Não significa que a gente ter essa opção de streaming ainda é o mundo ideal. Sim. Porque para quem produz, para quem participa, enfim, para quem está dentro dessa cadeia, a conta ainda não está fechando. Uhum. Muitas vezes não está fechando.
Sim.
Com certeza.
Enfim, imagina.
Não, mas eu concordo. Inclusive, tipo, eu vivo consumindo bastante coisa. Obviamente, facilita o meu acesso a vários filmes que eu gostaria de ver, mas às vezes não tenho assinatura em tal lugar, daí eu vou lá e recuo.
Mas não só isso, às vezes não tem nem nos lugares. A pirataria,
filmes antigos,
torrent. Pô, eu te falar, meu filme preferido, que é Mr. Nobody, não tá em nenhum streaming no
Sim,
Brasil.
Sim, eu procurei, não achei.
Tá. Eu te mando um link, porque eu tenho ele guardadinho online.
Ah, então tá bom.
Olha só, compartilhamento aqui, ó.
Mas, ó, eu tive que pedir pra um amigo, que, né, o Igor, que ano passado... Deu um rolê lá nos Estados Unidos, encomendei, uhum. mandei pelo eBay pra ele, pra não pagar imposto de importação. Sim. E ele trouxe pra mim, pra eu ter esse Blu-ray guardadinho lá em casa, porque...
Mas vamos lá, ó. Esse filme aí é uma grande produção de Hollywood, certo?
De certa forma, sim.
De certa forma,
não bem quisto,
exato.
Mas sim.
Então, a gente acaba passando um pano pra pirataria de obras hollywoodianas, tipo, grandes empresas e tals. Mas e no caso, se for uma produção pequena de algum colega nosso brasileiro, baixo orçamento, o que, que você acha da pirataria sobre...
O problema é que eles não têm nem distribuição, né?
Também.
Porque acho que o Brasil ele tem essa política de... O Brasil não, os pequenos produtores, de produzir para festival.
Uhum.
Então já me quebra aí. Você está produzindo para público assistir ou para festival? Aí o vídeo fica 2 anos rodando. Depois vai... Não quero nem saber. Ai, vai... Caguei.
Justo.
Então, sabe? É um excesso de... Porque é isso. O artista brasileiro, num geral, ele tem essa... Porque a gente não tem uma indústria.
Não.
A gente tem uma indústria embrionária. E com isso, a gente acaba tendo que buscar títulos, reconhecimentos, tudo.
Pra poder se consagrar lá fora depois.
Sim, pra poder se consagrar lá fora depois.
É essa a regra do jogo.
Consequentemente, o cinema, que é pra quem, não chega. Aí vem falar de pirataria, tipo... E não tem pirataria, porque essa galera
Ninguém
que produz,
que
as existe. Pequenas produtoras, eles não separam verba pra distribuição, não separam verba pra depois fazer um encarte e lançar em Blu-ray, em DVD. Então não tem essa indústria aqui. E aí você vai ter alguns movimentos locais, regionais, estaduais, para ter um acervo desses curta-metragens, longa-metragens. Porque os longa-metragens que fazem parte dessa indústria embrionária estão lá, ó, 2 filmes, vai para Globo, Paris Filmes e tal, que às vezes não só produz, mas distribui. Então, assim, eu não enxergo... Talvez possa estar errado. Eu não enxergo pirataria no mercado nacional.
Sério?
Sério. Não consigo ver o impacto disso.
Eu nunca assisti um DVD pirata de Tropa de Elite, por exemplo.
Eu assisti.
Não. Desculpa. Aí eu assisti. Aí eu tenho que falar. Eu assisti antes de sair no cinema.
Teve isso.
Com a música correta. O primeiro corte.
Tá louco.
Que é o... Como é que é a música do... Morro do Dendê, onde invade. Com essa música.
Nós com os alemão, vamos.
Não é com a música Divert. Que lançou no cinema. Olha. Mas eu vi, porque eu era muito rato de
é formar. Rap das Armas, essa música.
Rap das Armas.
E ele era um proibidão. Aí, é, quando foi
eu ouvi pra caramba.
Quando foi pro último corte que foi pro cinema, mexeram, tiraram isso aí. Aí virou... Como é que era?
Tropa.
Não, morro... Não, é do...
Não, continuou a mesma... Era a mesma harmonia, a mesma pegada, mesma pegada, só mudava realmente a letra. Tava censurada. Era... Tava censuradaça. Censuradaça. Agora não vou lembrar, mas tava censuradaça.
Mas enfim... Então assim, eu não vi esse impacto. Até porque, vamos lá, você tá falando de... Ah, a gente passa um pano pra Hollywood. Mas as grandes produtoras do Brasil, que produzem pra massa e pra distribuir... Eles partem de um berço.
Sim.
Então não são as pequenas produtoras que se ferram com pirataria.
E quem seria?
As grandes produtoras nacionais.
Justo.
E já são de berço.
É sempre o grande.
É sempre o grande.
O que chega pra gente é um grande.
É o que chega.
O pequeno, você vai atrás, vai fuçar. Aí você acha em algum lugar, muitas vezes. Igual tava...
Não, mas posso estar errado, tá? É, só, é a minha visão, assim, do...
Eu achei aquele filme, aquele Canutos Transformation.
Ah, tô
achando. Do Mubi. Mas não tem no Brasil. Não tem nem no movie.
É um filme pernambucano.
Aí agora que
não
entra...
Não está disponível no Brasil.
A VPN. Você pode... Tô brincando, a gente não tem esse... esse...
Então, Jabba Time. Assinando o nosso cupom, você consegue garantir 25% de desconto na sua assinatura.
Com o VPN, você pode assistir... É, né? Tô brincando. Só
patrocina.
Manda pro gaveta isso.
Eu vou puxar o gancho aqui. Eu acho que esse negócio de vocês falarem que os grandes chegam até a gente... É... E os pequenos a gente tenta buscar e acaba achando em qualquer buraco. E o buraco que você acha, você assiste. Os grandes você acaba achando. Por exemplo, o gancho que o Bruno falou. Eu acho que a distribuição na pirataria ficou forte. Eu lembro da Ascensão dos Camelôs, sim. Como ele falou, que eu adorei esse título, Ascensão do Camelô. Eu acho que o PlayStation. PlayStation, Sega, Saturn. Quando entrou no mercado, eu lembro. Eu não tive o Sega, mas eu tive o PlayStation. Quando entrou no mercado, eu lembro muito forte. Eu não tive nenhum jogo de PlayStation original, lembrando. Quando eu vi um, fiquei super feliz. Mas eu lembro muito, muito, muito bem. Pensa comigo. Jogo pirata, todo mundo quer comprar. É barato, 10, 15 conto. Mas ninguém, nem todo mundo tinha um PlayStation. Ou seja, todo mundo ia comprar o PlayStation. A galera gastava com o videogame. Chegou na gente. Dá aquelas parceladas lá, pede pra mãe, dá um jeito. Todo mundo vai inventar de comprar o videogame. E aí a galera vai começar a comprar esses jogos piratas. Foi, na minha opinião. Acho que a parada forte da pirataria mesmo chegou junto disso. Muito, assim. Mas também mudou bastante. Porque, pô, pensa comigo. A gente pegava os CDs. Acho que, na minha lembrança, foram os primeiros jogos que eu vi que tinha cutscene 3D, que tinha vídeo rolando. Pô, eu lembro de Resident Evil, pô. Tinha uma cutscene que era em pessoas reais. Era um live action.
Era um curta-metragem.
Então, eu fiquei louco quando vi aquilo. Então...
Foi um.
Lógico. Então, assim, primeiro, foi uma puta de uma mudança, na minha opinião... No audiovisual ali, de como um game se comportava, e também eu acho que na questão da pirataria. Porque foi tão foda esse novo conceito de game que fez todo mundo querer comprar e a pirataria foi lá.
E hoje, e aí, isso que é legal, né? Hoje, que a gente tinha as questões das histórias nos outros games mais antigos, mas quando veio o Play 1, Nintendo 64, começou a surgir essas histórias que a gente se conectava um pouco mais, porque eles tentavam trazer de alguma forma a imagem. Acontecendo, as cutscenes, os CGIs, né? O meu jogo preferido, que eu joguei muito no PlayStation 1, foi o Chrono Cross. Que é uma história de... E hoje eu sou apaixonado por histórias de viagem no tempo, multiverso, porque minha primeira conexão foi ali.
Exato. O game deixou de ser um puzzle, né? Não tinha aquele, né, aquele negócio de você... Mas tudo bem, que faz tempo que tinha deixado de ser. Mas é interessante pensar dessa forma que um game, mano, tem um roteiro de 3 atos ali, velho.
Tem, todinho.
É interessante pra caramba isso.
Mas que é legal, queria trazer pra vocês. Né? Você perguntou alguma coisa?
Não, eu só ia fazer uma revelação bombástica.
Diga lá.
Eu sou da geração do Play 2. Finalzinho do Play 2.
Nossa!
Vindo pro Xbox.
Olha só, então fica aí, gente. Pesquisa aí a idade dela.
Qual a opinião de vocês, gente?
Geração do Play 2, mano. Meu Deus.
Acho que... De tudo que a gente falou, teve uma situação que a gente falou pouco aqui, que foi a parte da internet e os arquivos, né? P2P. Não sei se vocês vivenciaram essa época. E eu queria saber, né? Acho que, Ju, aparentemente, por tudo que a gente discutiu aqui, você é a mais nova nessa mesa.
Acho que não. Será que não, Matheus?
Minha cara de idoso aqui.
A gente teve o boom dos downloads de arquivos MP3 com Napster, que acho que talvez você não conheça. Mas tem filme sobre isso, então você pode talvez descobrir
lá. A rede
lá.
Social, tudo bem.
Aparece eu peguei Napster. A época do Orkut.
Do Orkut,
não, o filme é rede social.
Ah, tá.
É, no filme é rede social você vai enxergar sobre Napster.
Tudo bem.
Mas, Ju...
Vamos lá.
De uma forma não vintage, tá? Porque vintage todo mundo compra tudo. Você já comprou algum CD na sua infância? De música?
De música?
É.
Não. Eu? Não.
Não.
Eu baixava em sites piratas, obviamente.
Ares, Charisa, Emule.
Emule, aí depois teve o Dreamule, que o Emule começou a morrer.
É, sei lá, o nome da música, download MP3. Ah. Enter. E baixava e ficava louco.
Eu acho que o streaming, o Spotify, o Apple Music, eles vieram pra regulamentar essa pirataria dos caras.
Sim.
Que tinha.
Porque eu lembro que na época tinha o ForShare também, que entrou um pouco mais ali perto de 2010. E você podia ouvir a música antes de baixar. Você, tipo, tinha acesso, um pré-acesso ali, pra ver se era realmente aquela música que você tava procurando.
Sim.
Hoje em dia, tu vai entrar, tem tanto vírus naquele site, que não adianta mais nada.
Isso que... Verdade. Engraçado, né? Então...
É isso, criou anticorpos pros jovens. Pra aprenderem a não baixar arquivo com vírus no computador da sua mãe.
Exatamente. Eu já ferrei muito PC.
Por isso que eu aprendi a formatar e a cuidar do meu PC.
Exatamente.
Eu abri...
Os jovens de hoje em dia, tu sabe o que é isso. Sabe nem o que é vírus.
Não sabe.
Sabe nem o que é um malware. É, pois é.
Mas tem vacina?
Não, os pais sabem por conta de Detona Ralph.
Ah, é. Verdade, ó. Detona Ralph. Detona Ralph, o filme Detona Ralph.
Agora eu sou a mais velha da mesa. Não,
não
sei.
Não, como assim? Você tem a mesma idade que eu, Detona Ralph.
Não, pô. A Disney. A Disney, não.
É Disney. Ah, então.
É só algum filme que você não viu. Ela assistia...
Eu não tinha TV
Cabo. Irmão Urso.
É, então. Ela tava vendo Lilo e Stitch. Mas Detona Ralph é recente, pô. É da época da menina, hein?
Não era criança quando lançou. Já tinha uma certa idade.
Tá vendo? Já tinha uma certa idade. Olha só as rugas aparecendo. Eu tinha uma certa idade. Tinha 5. Tinha 6.
Não, então, mas eu ia falar justamente isso, né, que você perguntou o papel da pirataria. Para mim, eu fui uma criança criada mais à base da televisão do que de filmes. Então, para mim, a pirataria veio muito mais forte na música. Na época, acho que era o auge do RBD, tinha todos os CDs piratas. Tudo pirata. E CD original, eu lembro que era assim...
A gente dava presente de aniversário.
Exato.
CD pirata.
Sabe aquela pessoa que você não conhece muito bem? Você dava lá o Pop Hits. Era esse o presentão.
É de boa.
Era o quê? Os 50 mango.
É. Eu lembro, o primeiro contato que eu tive com um CD de compra, que não fui eu, mas era um CD original, eu lembro muito forte. Era um amigo secreto da escola do meu irmão, e eu fui com ele tentar achar um presente que ele ia dar pra essa amiga secreta dele, que ela era muito fã de Evanescence. E aí a gente comprou um CD original, eu lembro que ele ficou muito bravo, porque ele pagou muito caro na época. Eu não lembro onde ele comprou, mas ele pagou bem caro pra dar um CD original, porque ela era muito fã. Até então, era só CD pirata na minha vida.
É. Tinha lojas que eram só de CDs.
Exato, zero original. A gente pegava, o primeiro contato que eu tive com PC assim, internet, a gente fazia o CD de música. Eu já fiz um CD de música aí com um monte de música do Michael Jackson.
É engraçado, né? Eu tava lendo, eu não peguei essa geração, mas eu li o livro da Grazi, né? Mulher do Chorão, do Charlie Brown, né? E eles contaram, ela conta no livro como que foi, como que eles buscavam referências e não tinha jeito, era revistas. As referências eram revistas e aí tinham que garimpar as lojas de rock em São Paulo para ver se conseguia encontrar algum CD, alguma mídia, alguma fita daquela banda que eles viram numa revista de rock. Não tinha a ascensão, não tinha internet para você pesquisar. Talvez seja por isso também que você tinha muito mais... bandas, pessoas da música, acho que tinham muita mais pessoas icônicas, porque existiam várias bandas, mas não chegavam para nós. Hoje, né, a música pop, por exemplo, é uma impressora.
Uhum.
Aperta um botão e
nossa,
sai 36 músicas.
Exatamente.
Aperta um botão, sai mais 15. Aí sai mais 10. Entendeu? Mas não tô falando de uma pessoa específica.
Será? Ter parecido, eu não entendi.
Eu vi 36 músicas, né?
Tudo mas, igual?
Mas acho que tem acontecido isso. E a necessidade.
Uhum.
Por quê? Aí acho que vem uma outra mudança de comportamento. O streaming, ele é ranqueado por algoritmo. Sim. E para isso, as pessoas precisam assistir. E ouvir, assistir. E para isso, o artista precisa estar em movimento, produzindo. É, talvez a gente chegou, também sinto que a gente está numa época de excesso de informação.
Concordo.
Mas, tanto de concordo músicas, muito. Filmes, para mim eu sinto que é um excesso.
Concordo muito.
E você vê a Marvel. A Marvel se quebra, tava mó legal. Aí começa a lançar uma cacetada de coisa, aí se quebra.
Tanto que agora ela parou. E olha só, quando foi que a gente teve um filme da Marvel no cinema? É... Tem um tempo já.
Aí eles foram pra séries.
Eu tava acompanhando, falando em filme. Vocês viram que o dublê nem se pagou? A bilheteria não pagou o filme, Gosling. Não pagou a produção.
É, ah, mas, pô,
não é que não deu lucro, não pagou a produção. Não,
mas muito tosco.
Não, mas não é essa a questão. A questão é um filme hollywoodiano. Grande.
Uhum.
Grandes nomes. Não se pagou.
Sim.
E a galera sabe que vai chegar recente. No streaming, vai falar, não vou ver, não. Não sei se compensa ver no cinema.
É a mesma exato. Coisa da...
Pra estar no cinema, eu acho que hoje tem que ser muito chamativo, cara, pra estar no cinema.
Ou concorrendo ao Oscar.
Ou filme blockbuster, ou filme de herói.
Blockbuster, já acho que não, porque... De herói, no caso, porque... A gente sabe que vai sair na Disney depois.
Entre aspas, filme de herói tem dado as maiores bilheterias, tá?
É, eu discordo, ainda são as maiores. Vai sair, mas, tipo, a gente que não curte muito filme de herói, você tal, quem não curte muito filme de herói, você vai esperar pra assistir depois.
Mas quem
curte, aí é número, é a maior bilheteria. Não tem jeito.
Mas vamos lá, de animação da Disney, que eles ainda colocam no cinema antes de ir pra plataforma deles.
Só ver o número. Às vezes o valor não fecha. E aí você tem os países que estão regulamentados e outros não.
Sim.
Aqui é um caso, ainda não está regulamentado. Os Estados Unidos estão começando a regulamentar. Estavam tretando esses dias para regulamentar.
Não, mas aí, pô, tem uns artistas que estão processando aí esses rolês aí por causa de contratos, essas paradas. Porque, pensa comigo, ó, teve o caso, acho que foi, eu não lembro o ano que lançou Viúva Negra. Vocês lembram o ano? Não lembro, foi recente. Mas Viúva Negra saiu ao mesmo tempo no cinema e na Disney Plus.
Eu nem vi.
Deve ter sido
eu vi no cinema, saiu, pô, porque é Marvel, enfim, eu gosto da Marvel.
Eu espero até hoje The Amazing Spider-Man
2021.
Pois é, não, eu vejo tudo da Marvel no cinema, porque, enfim, gosto pessoal. Mas eu lembro que saiu junto, eu não lembro se tinha que alugar, já não, mas eu acho que tinha que alugar no Disney Plus, mas mesmo assim saiu junto. E aí, quando chegou nos ouvidos da Scarlett Johansson, ela processou a Disney.
Uhum.
Porque, mano, além do filme... ser uma história que já se passou, porque foi passado, porque a gente sabe que ela tinha morrido em Vingadores Ultimato. Spoiler, quem não viu, pelo amor de Deus. Já faz mó cota, não vem falar que tem spoiler,
Titanic
não.
Titanic afundou.
E Titanic afundou também, spoiler. Então, assim, além de ser uma história que já aconteceu, que no caso aconteceu antes dos eventos né, de Vingadores e tal, não era um filme que chamava muita atenção. Era um filme que já tinha muitos problemas de CGI, enfim, vários problemas entre si. E aí os caras lançam ao mesmo tempo no streaming. É óbvio que não vai dar bilheteria. Bilheteria foi uma porcaria. Aí o ator, a atriz vai lá e fala, mano, não, tá errado. Aí processaram.
Então eu vou trazendo um gancho já. O que você acha dos direitos de reprodução? Que é essas tretas que tá tendo aí recentemente.
Cara, eu dou 200% de razão pro ator que vai lá e processa. Porque, sei lá, mano, eu acho que existe uma... Na minha cabeça, na minha opinião, tá? Existe essa hierarquia, é interessante, do cinema... pro streaming. Se você lança tudo junto, eu acho que não tem como fazer as pessoas movimentarem o dinheiro pro cinema e também não tem como as pessoas viverem a experiência de ver um filme no cinema. É diferente. Tipo Oppenheimer. Eu tô procrastinando ver em casa. Eu queria ter visto no cinema e não consegui.
E tem filmes que é melhor assistir no cinema do que em casa.
É lógico. Eu acho que essa hierarquia tem que ser respeitada e automaticamente faz com que a economia funcione melhor. Na minha opinião.
Quando eu vou no cinema, eu vejo a lista e falo, esse é um filme de cinema.
É,
cinema.
Então, existe muito isso, filme de cinema. Pô, Oppenheimer era um filme de cinema. Falei, caraca,
tipo, criaturas.
Os Rivais eu vi, era um filme de cinema, mas é um filme que, na real, ele é meio híbrido, que eu tenho vontade de ver de novo quando vim pro Os Rivais. Da Quase Andai. Então, não, assim, mas tem muito filme que tu cinema. Vê, tipo, dublê mas mesmo, coitado. A galera vê e fala, ah, quando sair, em algum stream eu vejo.
Um que eu perdi também foi o Irlandês. Que é um filme de cinema. Também. Eu não tenho vontade de ver em casa, porque eu sei que eu não tô no lugar certo.
Eu também perdi, e eu não bate.
Eu tô, assim, com o Assassino da Lua de Flores. Quando eu olho lá, 3 horas e pouco, eu fico, não vou assistir.
eu vi no cinema, né? Mas eu acho que é um filme que dá pra ver em casa.
Acho que
depende
dá.
Do horário.
A gente também entra nesse...
Tem que ser à noite.
Com não, certeza. Mas aí a gente também entra na cultura cedo. Do imediatismo de hoje em dia.
Uhum.
Que muita gente não tem mais...
paciência ou não consegue ficar fixo.
É, são muitas distrações.
Então, acho que o streaming, ele vem muito somando com o comportamento da galera na internet.
Uhum.
Então, eu não sei. É... Tanto que quando... Pega aí, teve o Barbie e o Oppenheimer, né? Uhum. O Barbieheimer, né?
Barbieheimer.
É. Você vê, a Barbie teve a maior bilheteria. A bilheteria do Oppenheimer foi muito boa. Mas quem ganhou foi o Oppenheimer, basicamente, varreu o Oscar, né?
Verdade.
Mas a Barbie teve mais aceitação por vários quesitos.
Digital, principalmente.
É, digital, é, né? Todo o movimento digital que teve. A questão das pautas sociais ali envolvidas. É, a diretora, a Greta, trazer uma abordagem diferente para todos os filmes que tiveram da Barbie, que sempre era aquela coisinha, tipo, princesinha, menininha, uhum, tal. E ali a Barbie vai trazer uma outra versão, não que as mulheres não podem ser princesas, mas que elas querem ser porque elas podem ser
que elas quiserem.
Porque elas querem. Não
porque elas devem.
Não porque elas devem. Mas acho que teve isso, teve a pauta, teve tudo isso por trás. Que, por exemplo, Moonlight teve as pautas sociais, mas não teve um bom marketing. Uhum. Né? Que foi, acho que do ano...
2019.
Eu acho. Que tinha uma pauta social muito grande, a questão LGBT... Na época era LGBT a mais, tá? QI a mais. Hoje já tem algumas siglas, algumas letras depois que eu não lembro. Mas, então, eu vejo que tá mudando.
Nossa, Moonlight é de 2016.
2016, é. Meu Deus do céu. Então, tá mudando o comportamento da galera por conta da internet e os estúdios estão enxergando isso. Uhum. É por isso que a Disney, estamos ferrada aqui, vamos parar de lançar no cinema e vamos lançar no streaming. Você tinha antigamente séries de 25 episódios a temporada. Supernatural foi isso, foi até a 15ª temporada.
Até 8
anos, por quê?
Uhum.
Então...
Tempo de aceitação.
Tempo de aceitação. E como o cinema veio pro seriado, o investimento é maior. São grandes produções.
Uhum.
Você pega Game of Thrones. O negócio foram milhões em episódios. Mas, ainda assim, é isso que é engraçado, né? Você vai ter... Beleza, são 8 episódios, mas são 8 episódios de uma hora e meia. Acho que o último episódio da 5ª temporada do Game of Thrones, acho que foi 1h40. Um filme.
Uhum.
Tanto
caraca.
Então mudou o comportamento, mas mesmo assim ainda tem. É o que eu sempre falo. A linguagem do cinema, ela se mantém, ela se preserva. A linguagem de você ter os atos estabelecidos, uma curva de história que conecte com o povo, com as pessoas. Game of Thrones é uma coisa bem geek. É, né? bem nerd, assim.
Nossa, fortíssimo, né?
Se conecta muito com a minha infância.
Muito.
E muitas pessoas foram assistir, mesmo não sendo desse universo, porque era uma grande produção.
É um RPG de mesa em live action, basicamente.
É isso, né? Aí.
Que loucura. Eu acho que o lance da hierarquia que eu falei é mais pelo fato das pessoas realmente fazerem, tipo, todas essas etapas, entende? Tipo, ver no cinema, depois ver. Antes era muito assim, hoje em dia tá meio embaçado. Acho que a internet também tem uma força sobre isso, porque tem muito filme que sai no cinema, e mesmo que não saia em streaming, já tem pirata em algum lugar.
Juro. Eu tenho uma pergunta agora, assim, tentar entender um pouquinho melhor. O fato da gente estar hoje na internet, enfim, nessa questão do mundo digital, sendo bombardeado de todos os lados por conteúdo, é uma forma de tentar encontrar o caminho certo para fazer algo? Porque essa questão, lançou um filme no cinema, lançou no streaming, tem trend no TikTok, tem react no YouTube, tem... Tipo, um caminho pra gente tentar achar uma forma ideal, uma forma que funcione.
Bom gancho, eu acho.
Dê dinheiro pra todo mundo, que as pessoas consigam pagar e consigam ver, e não seja ilegal, tipo...
Meu ponto, na minha opinião, é uma eterna tentativa. É o que o Bruno falou, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente está com excesso de informação. Eu acho que tudo isso que tu deu exemplo é uma tentativa de fazer dar certo de alguma forma.
Uhum.
Tem coisa que é feita só para streaming, tem coisa que é feita só para rede social, assim como, sei lá, cortes ou, enfim, curtas-metragens. E eu acho que para o cinema, talvez a galera do cinema está entendendo um pouco melhor agora que existem filmes para cinema e existem filmes que são para streaming mesmo. Real.
É, mas ainda assim, eu ainda tenho... Eu ainda penso um pouquinho diferente. Eu não acho que as pessoas tentando encontrar o caminho certo. Na verdade, eu vejo duas indústrias. Eu vejo a indústria que muda o comportamento das pessoas, que essa é a indústria da internet. PNP. Ela muda. Não tô falando de download de material. Tô falando...
Não, mas de compartilhamento de rede.
Não, beleza, mas eu não tô falando...
É a tendência geral.
É, a tendência de mudança de comportamento que é a internet. Isso é uma indústria. E ela vai mudando conforme o consumo. E ela vai se adaptando. Essa indústria já faz os testes do que funciona e o que não funciona. A outra indústria, da produção de conteúdo, na verdade, o que ela faz é entregar da forma que a sua audiência consome.
Case Taylor Swift. Ela teve, por volta de 2014, uma briga, um rompimento com a Apple Music. Porque a Apple Music, depois, foi o que você comentou, disponibilizava aquela período de teste.
Uhum.
Gratuito, sem repassar direitos para os artistas. Porque eles não ganhavam, logicamente, não repassavam para os artistas. Aí rolou carta aberta de lá, carta aberta de cá, arará, se resolveram. Agora a Apple paga os direitos aos artistas. Mais ou menos nesse mesmo período, ela retirou o catálogo da Apple Music, né, enquanto estava rolando isso daí, retirou do Spotify, isso de 2014 a 2017. Mais ou menos, estamos falando, é o auge do streaming, quando o streaming, pelo menos,
sim.
Quando eu lembro de baixar o Spotify, era por aí, 2013, 2014.
Por aí.
O que aconteceu? Ela já era conhecida, já tinha uma relevância. Os views dos vídeos, dos filmes, dos clipes, que era, ou seja, o que estava disponível no YouTube, dobrou, triplicou. Ou seja, as pessoas migraram a forma de consumir, porque qual foi a fala? Eu não acredito que a música não tenha valor e deva ser disponibilizada gratuitamente. E ela está falando, né? Porque ela via justamente isso que você falou, streaming como um experimento. Ela falou, não estou disposta a colocar o trabalho de uma vida inteira como um experimento. Pra ver no que vai dar. Entendeu? E aí, essa já questão um de valor, todo o marketing, de todas as mil versões de CD, DVD, LP, pra fazer as pessoas consumirem e repassarem
mas,
o que deve ser repassado.
Mas acho que esse é o ponto. Aí a gente entra nas grandes indústrias. Ela é uma pessoa que ela alcançou um nível de sucesso do qual ela pode fazer isso.
Mas ela...
Aí é fácil. Ah, aí é fácil. Quando você... É aquilo.
Mas são direitos pra todos. É um direito... Beleza. Não. Foram alguns artistas que brigaram por
não,
isso.
Perfeito.
Mas hoje todos recebem.
Não, perfeito. Perfeito. E é assim que funciona. Quando a elite briga...
Se fosse um artista pequeno tentando comprar essa briga.
Não ia.
Ia fazer o quê? Ia entrar no streaming, ia jogar o game como tinha que ser. Porque é assim que a classe média joga. A classe média baixa joga. É jogar o jogo que tem que ser, infelizmente.
Mas por que ninguém deu tanta atenção assim pra greve dos roteiristas?
Porque
é isso que ficou tanto tempo? Porque, pô, quem é os malucos na fila do pão?
Exatamente, mas aí começaram a boicotar a elite.
Mas aí começaram os grandes nomes a apoiar.
Isso.
Aí não podia, tanto que teve na época do Blue Beetle lá,
uhum.
Que, pô, a Marquezine, felizona, meu primeiro filme hollywoodiano, tá? Não podia dar entrevista, não podia divulgar. Por quê?
Ela apoiava a causa.
Não é que apoiava, é que precisava apoiar. Tipo, tava, era mal visto quem não apoiava, entendeu?
Não, mas a questão é essa. Mas teve pessoas que não apoiaram.
Ela não podia nem fazer a divulgação direito do filme. Exato. Foi mó triste, assim.
Teve as pessoas que não apoiaram.
E triste ao mesmo tempo, por aí.
Hoje, todo artista, quando vai lançar alguma coisa, artista solo, ele já tem que desprender de uma baita grana pra divulgar nas redes sociais. Né? Tem até a história que a Marília Mendonça, ela já vem pro mercado, já lançada. Milhões de investimento para poder ser quem ela se tornou. Não significa que ela não era uma baita artista, mas ela já vem com uma grana forte por trás para poder. E hoje tem sido assim. Antigamente você mandava teu demo, aliás, você nem mandava teu demo, você mandava um demo qualquer, gravadinho, mas você ia lá no estúdio, tocava pro produtor, o produtor falava: nossa, você é incrível, vou te lançar.
Exato.
Hoje você já tem que mandar um CD pronto, você tem que mandar teu Instagram, e tá acontecendo isso. Eu tava conversando esses dias com um ator, que ele atuou por 10 anos no Rio de Janeiro, e ele era só ator, né? Não que é pouca coisa, mas a vida dele era ser ator. Hoje, quando ele manda um currículo para se inscrever para uma produção, ele precisa mandar as redes sociais dele. E não pegam ele para pegar, talvez, a fulana, a influenciadora digital, que não tem habilidade de mas vai ser desenvolvida por um diretor de elenco, por alguém, vai fazer treinamento porque ela já tem público.
Isso está acontecendo muito.
As pessoas estão buscando público. É isso. As pessoas estão buscando pessoas que já têm público por conta dos comportamentos da rede. Ah, então legal, a Taylor Swift se mexeu, fez o que fez, tal, não sei o quê. Beleza, mas ela tem um público para apoiar ela.
Isso é fácil.
Ela tem um público para apoiar ela, e acho que é isso.
Se ela bate o pé, vão ser milhões que vão bater junto.
Vão ser milhões, né? E é isso. Você tem essas mudanças de mercado, e eu acho, eu penso que, olhando para essas mudanças, tanto na indústria da música, cinema, tem sido olhando para as pessoas, para o comportamento das pessoas. Você vê, tem poucos diretores, cinema, por exemplo, Scorsese. Não, cinema é cinema. Então, meus filmes têm que estar no cinema, mas depois está indo para um Apple TV.
Uhum.
Entendeu? Talvez eles estão buscando, né, não sei se é, ou se foi o melhor contrato pago para ele, ou se foi o streaming que mais se conecta com o que ele acredita de mundo ideal, que é um streaming mais minimalista, com menos produções.
Cada streaming, hoje, eu vejo que cada streaming tem a sua identidade.
Sim.
Muito.
Na muito. Época era tipo, ah, beleza, tinha Netflix.
Se tu fechar o olho e colocar qualquer tudo. Streaming,
a Netflix é o Netflix é o mais bagunçado ainda, que é o que mais tem tudo, de tudo um pouco.
A Prime, acho que é o que feira. A Prime, o Amazon Prime, tá tentando se lançar como um streaming, porque... Pra mim, o Prime era um bônus pra você assinar o Prime da Amazon. Pra você ter entrega gratuita, você compra livros e tal. Pra mim era um bônus.
Foi chegando aos poucos, pô.
Aí agora eles estão lançando algumas produções pra reforçar que... Não, somos um streaming, né? Fallout é incrível. Então,
sim.
Apple TV já não precisa. Eles lançam poucas, mas poucas com muita fotografia, com... Já o Netflix tem...
Já é o cinema. Eu acho que talvez por isso que eu escutei.
Apple TV já, busca essa linha mais do cinema. É. Já a Netflix já é bandejão, tem de tudo.
Feira livre.
Né, você vai lá, top 1 é um teenager 90 minutos. E tá tudo bem, quem gosta.
Entendeu? Não, a questão não é nem só essa. O que é uma linha tênue esquisita da Netflix, porque ela é bandejão. Tem de tudo que você imaginar, desde documentário até filme.
Eu gosto do documentário.
Aí tá lá, o top 1 tá um filme de 90 minutos, turco, ou, sei lá. Filipenho, e tá lá, só que assim...
Filipenho, é isso, tá certo?
Fala filipenho, né?
É, então tá bom.
Que bom. Eu sou meio burro.
Filipino, qualquer coisa.
Filipino. Filipenho seria se fosse latino.
Eu pensei filipino, mas...
É.
Tá, enfim, tá lá, um filme turco, um top 1, ou sei lá, um filme filipino, um filme espanhol, enfim, colombiano. Você nem imagina a nacionalidade, mas o que é interessante é que eu acho, na minha opinião... Não deveria ser tão caro a Netflix, mas na minha opinião, eu acho que... Eu vou abrir uma pauta aqui aleatória. Mas dá oportunidade para produções independentes de outras nacionalidades.
Eu ia falar exatamente isso.
Temos o Mubi também, né?
O Mubi também, ele já vem...
O Mubi é uma alternativa.
Não estou sendo patrocinada pela Mubi, tá ligado, gente?
É a segunda vez que ela fala.
Enfim, é porque lá eles dão bastante acesso ao cinema de diversos países e eles já vêm falando, ah, esse filme aqui é de tal país, daí é legal também.
É, o que eu consumo na Netflix é isso, eu tento sair um pouco de Hollywood porque Hollywood tá espalhado por aí.
Sim, os dois streaming de hoje em dia que eu vejo que tem mais variações de países é a Netflix, porque é o bandejão, e a
bandejão é
ótimo. Eu dei um termo aqui.
O termo pra Netflix, bandejão.
Mas que é legal, você vai ver também, né, as grandes produções de outros, mas elas seguem uma receita, as da Netflix.
Tem que seguir pra poder entrar lá.
Tem que seguir pra entrar lá, elas têm uma receita de bolo ali de roteirização. Sim. Pra estar lá.
Uhum.
Então é, beleza, então eu não, é que tá, eu vejo as produções de outras, de outras nacionalidades, mas eu não vejo tanto a identidade delas.
Sim,
diferente do Mubi.
Exato. Eu vejo mais, tipo, querendo ou não, produções que tem que tentar seguir a tendência atual das mídias para poder entrar e fazer parte
e uma formatação pra ser visto. E uma formatação meio blockbuster de roteiro ali.
Nossa,
não que não sejam ruins, né? La Casa de Papel foi bem legal, mas são três temporadas da mesma coisa contada de forma diferente.
Cinco.
Ah, são cinco, é verdade. Uhum. Verdade, são cinco temporadas. E eu assisti as cinco.
Eu também.
Assim, mas são cinco temporadas da mesma coisa.
Uhum.
Enfim, e aí vai lançando as variantes, né? Você tem agora The Walking Dead, que seguiu uma linha, depois deu uma bagunçada, e agora você tem 47 variantes desse universo.
90 spin-off já, quase.
É. Mas talvez é por você ter o streaming e essa forma de produzir agora o audiovisual, você também amplia os universos. Porque antigamente, se tivesse o streaming, a gente teria várias séries de Star Wars, você vai ter agora. Você teria várias séries de Harry Potter, você vai começar a ter uma agora.
Tô com medo.
Mas pra quem gosta não só da produção, mas do universo criado, isso é incrível. Eu tô assistindo Anéis do Poder, que é da Prime, que é basicamente conta um pouco do início ali do mundo de Tolkien, do Senhor dos Anéis, o Hobbit. Cara, é incrível. Mudam algumas coisinhas, tá? Mas eu amo esse universo do Tolkien. Sim. Eu amo. Então, é uma possibilidade também de coisas que foram construídas com muito mais densidade de você expandir. Então, não sei, são possibilidades também, mas pelo assunto que a gente estava falando, com certeza tem que regulamentar. A gente está entrando agora também na era da IA, vai vir um outro problema aí que já está vindo, ferramentas que fazem VFX, vai vir. Né? Até a OpenAI estava conversando com os estúdios de Hollywood para tentar implementar em algum filme a criação de cenários com IA.
Uou.
Talvez, assim, provavelmente patrocinar um estúdio de VFX e eles utilizarem a ferramenta deles, a Sora, como suporte. Então já constrói o cenário e faz os VFX em cima. E tá vindo isso agora. Você vê, teve o BO agora, acho que da Scarlett, né? Ela tá processando a OpenAI, se eu não me engano, porque uma das vozes, ou a voz da...
do ChatGPT.
É uma voz muito parecida com a dela.
Uhum. Eu vi isso aí. E tinham pedido pra ela autorização. Então, ela falou não.
Pediram pra ela falou não e lançaram uma voz absurdamente semelhante.
Exatamente.
Também tá tendo os negócios da IA substituir dubladores, né?
Também tem
isso. Os dubladores também estão fazendo maior movimento pra isso. Uhum. Que eu acho que pra substituir, na minha opinião, vai demorar um pouco. Porque, pô, a dublagem é muita interpretação, não, né? Enfim, mas abre outro...
Eu acredito que vai substituir. Eu acredito que vai substituir, porque a dublagem é uma interpretação. Mas se a gente pensar que o ser humano, ele é uma sequência de números em termos de comportamento, se eu te falo algo, você fica triste, é 1. Se eu te falo algo, você fica feliz, é 0. E uma máquina lê isso.
E pode criar variantes.
Mas é que tá, a gente nunca sabe se vai ser 0 ou 1.
Mas é que tá, exatamente. A gente nunca sabe, o ser humano nunca sabe. Mas uma IA com um banco de dados do tamanho do planeta, estudando com utilizando informática quântica, filho, esquece, vai. Tem um livro do Harari que é Homo Deus. Absurdo. Ele fala muito sobre isso, enfim. Mas tem que regulamentar. Todo mercado que surge tem que regulamentar. IA tem que regulamentar.
Internet.
Tem que regulamentar. Só que também é um problema. Né? Aí, para quem curte a evolução tecnológica, desenvolvimento tecnológico, regulamentação é o filtro que vai atrasando. Atrasa tudo.
Eu sou a favor.
Então, não, eu sou a favor do filtro, mas atrasa. E aí o que acontece? Aí eu posso ir numa linha mais niilista da coisa, nossa vida é finita. Entendeu? Se filtrar tanto ao ponto de eu não ver a gente pisando em Marte, eu vou matar uns 10, entendeu? Mas é isso.
Ah, não, pô. Eu acho que o filtro é legal pra poder dar uma segurada pra gente conseguir entender a quantidade de informação que a gente tem. Não dá nem tempo de chegar lá, tipo, você tem uma coisa nova, do nada você já tem outra coisa nova, você nem aprendeu a passada, sei lá, eu sou muito a favor.
De uma forma geral, o que vocês acham de todas essas mudanças, né, que a gente passou ao longo do tempo, como que foi antes, como acelerou, enfim, o meio louco que a gente tá hoje, o que vocês imaginam que seria um futuro ideal para consumo das mídias?
Deixa eu...
E assim, partindo de qual ponto de vista, porque eu acho que quando a gente está falando de consumo, a gente fala de uma coisa. Quando a gente está falando de consumo e como produtores de conteúdo, o jogo vira um pouquinho, né? Para não ser hipócritas.
Eu acho que um futuro saudável é um futuro com filtro. Porque eu não sei se é porque eu nasci ainda antes dos anos 2000. Ó, tô intrigando aqui. Mas as coisas evoluíam de uma forma mais cadenciada. Antes, eu acho que tinha um tempo de você conseguir se preparar e aprender sobre determinada coisa. A gente teve o VHS, tanto quando a gente lembra com uma memória afetiva muito forte, porque a gente conseguiu realmente desfrutar daquilo que a gente viveu, que a gente aprendeu. Pô, VHS veio, legal. Veio o DVD, cara, nossa, que novo isso. Aí veio o Blu-ray, pô, você entende? Eu acho que hoje as coisas estão vindo tão rápido, uma em cima da outra, tipo, realmente está um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, que às vezes a gente não tem tempo nem de conseguir desfrutar de uma e já vem outra e a gente quer mais, porque a gente está cada vez mais imediatista como sociedade. Já estou entrando em outro ponto, mas eu acho que é isso. Eu acho que para ser ideal, seria um futuro com tecnologias filtradas e cadenciadas. Eu acho que é a minha opinião.
Bom, para mim, eu tenho às vezes eu tenho um conflito interno entre moral e ética. Porque para muitas coisas a gente julga não fazer defendendo uma causa e para outras a gente faz defendendo outra. E muitas vezes a gente transita entre o que é certo e errado dentro de um parâmetro que a gente analisa.
Perfeito.
Eu acredito que tenha que regulamentar, porque os artistas eles têm que receber pelos seus trabalhos. Primeira coisa, é uma forma de trabalho, eles têm que receber pelos seus trabalhos. Mas, quando a gente vai para o âmbito digital, eu gostaria de ver muito mais esse movimento contrário das grandes marcas, dos grandes artistas, mas dos pequenos também, ter um apoio dos governos, dos locais, para desenvolver projetos que vão muito mais pelo lado da sua essência, de quem são, por identidade, e não por manada, aquele fluxo das redes sociais. Então, imagina um mundo mais regulamentado, justo, as pessoas recebendo pelos seus trabalhos, e com um baita incentivo para os artistas desenvolverem e seguirem as suas identidades. Não só os artistas, mas as marcas também. Essa questão de cultura, de... agora está forte essa pauta de ESG e, obviamente, se a gente for por esse caminho... eu acredito que o planeta Terra continua existindo. Tá? É isso aí.
Maluco.
Boa. Crise existencial depois do podcast.
Gente, eu não consigo pensar num futuro ideal. Porque, para mim, o ideal mesmo é a gente dar uma freada no fluxo de produção de tendências e tal. Não dá mas, tipo, pelo bem-estar do ser humano mesmo, sabe? A gente é bombardeado por tanta coisa que o nível de ansiedade das pessoas de hoje em dia muito vem por conta dessa cultura da internet mesmo que a gente veio criando, usando ela desenfreadamente. As pessoas de hoje em dia...
É tipo cigarro, a gente não sabia que fazia, tipo, antigamente não sabia o que fazia mal.
Sim.
E agora a gente descobriu que faz mal.
Então, eu não consigo pensar em... Ai... Não sei.
Você trouxe já um ponto. O mundo ideal seria a gente frear um pouco.
Mas ao mesmo tempo a gente se quebraria, né? Porque eu tô aqui nesse meio lutando cada dia pra produzir alguma coisinha.
Mas...
É o conflito interno que o Bruno falou. A gente vive no conflito, não tem jeito. A gente quer evoluir, mas a gente tem medo da evolução porque ela tá acontecendo rápido demais.
Mas acho que aí que tá, tem que surgir pessoas que de alguma forma dialoguem com as marcas, com as grandes produtoras, com as pequenas produtoras, pra tentar seguir. É difícil.
Eu acho que é um problema no sentido de que quando vem o streaming, o grande diferencial dele é a personalização. É você escolher o que você quer ver. Mas aí é que tá a questão. Será que as pessoas estão preparadas para fazer essa escolha? Né? Diferente de antigamente, né? Que tinha uma grade ali na TV ou tinha alguns filmes no cinema. Você ia, era o que tinha, beleza. Quando você se vê com o mundo à sua disposição para escolher, você percebe que talvez você não saiba fazer escolhas. E você fica querendo consumir, sei lá, um hiperfoco. Você tem um hiperfoco em Marvel. Um universo. Então você quer assistir todos os filmes de todos os multiversos, você quer ver todos os reviews, você quer comprar todos os livros, você quer fazer um vídeo reagindo àquilo, porque você acha que é importante para as outras pessoas ver. Então, tipo, olha, a partir de um hiperfoco, quantas ramificações
tem. Sim,
exato. Então... Hoje em dia, antigamente não. É louco, porque tem tantas possibilidades.
Antigamente, no máximo, você ia se reunir com um grupinho ali que gosta da mesma coisa.
A gente era mais feliz. Essa é a realidade. A liberdade é uma utopia.
A gente pensava menos, né?
Às vezes, a gente já assistiu um filme, aí fica lá. Se você não tem uma lista ou alguma coisa que você já queria assistir de alguma forma, você fica lá. Você gasta meia hora folheando Netflix. Então, pra fechar, é isso. Regulamentar, dar uma freada, dar uma respirada. Mas a pergunta foi o que a gente acha de futuro ideal. Não foi o que vai acontecer.
Possível a gente sabe que não é.
Possível não é.
Mas é o que a gente acredita pro ideal. E a liberdade é uma utopia.
Tchau.
Bom, gente, obrigado pela participação de vocês. Papo incrível.
Foi legal.
Show de bola.
Ah, a gente tem que revelar as idades.
É verdade.
A gente esqueceu as idades da galera.
E aí?
Bom, eu vou começar. Eu tenho 32.
Você é de?
92.
92, olha só. Eu sou de 1997. Fiz 27 alguns dias atrás. É isso.
Eu também sou de 1997, mas ainda tenho 26.
Eu sou de 2002, gente. Mas eu ainda tenho 21.
É aquele meme, né? Vocês são de... dos anos 90?
Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E compartilha aí. Deixa nos comentários o que você imagina para um mundo ideal, um futuro ideal na área da comunicação e tecnologia também, que a gente abordou bastante esse assunto aqui. E tchau!